Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 26. Isifimon, a moreninha 157, por direito de dignidade de... Ora, eu, apesar de ser travessa, não sou má, e portanto o senhor só será esposo dessa menina. Jamais. Juro-lhe que é de céu. E quem me poderá obrigar? Pedindo. Teji. E a honra mandando. Para que, pois, animou o amor que pela senhora sinto? Para satisfazer a minha vaidade de moça, somente para isso. Eu ouvi gabar-se de que nenhum menina é capaz de conservar em um amor amoroso e leio por mais de 3 dias, e desejei vingar a injúria feita a meu sexo, trabalhei, com o VG. Fesso que trabalhei para aprender-o, fiz talvez mais do que devia, só para ter a gloria de perguntar-lhe uma vez como agora o faço. Então, senhor, quem venceu, o homem ou a mulher, Pepi, foi a beleza? Porém, já passou o tempo do galanteio, e eu devo lembrar-lhe ver que com a paixão esquece. O dia de Dre de 13 anos, o senhor amou uma linda e travessa menina que contava apenas 7. Já a senhora, em outra ocasião, me disse isso mesmo. Junto ao leito de um moribundo do jurou que havia de amá-la para sempre. Foi um juramento de criança. Embora foi um juramento, trocou com ela aí mesmo prendas de amor. E quando a menina lhe apresentara que recebeu e lhe pedira que lhe ofereceu, e o senhor aceitou. Senhora? Quando o velho moribundo, dando-lhe o breve de cor branca, disse. Tomai este breve, cuja cor exprime a candunura da alma daquela menina. Ele contém um vossó chamafeu. Se tendes bastante força para ser constante e armar sempre aquele belo anjo, dai-lhe-o para que ela o guarde com desvelo. Porque deu o senhor o breve à menina? Porque eu era um louca, uma criança. E nem ao menos se lembra de que o velho disse com voz inspirada. Deus paga sempre a esmola que se dá ao pobre. Lá no futuro vós o sentireis. Não tenho senhor, não. Ei, 258, a moreninha, espessas de ver realizar-se essa bela profecia. Não se lembra de ouvi-la. Ah, pois ela soou bem docemente no meu coração, quando às escondidas escutei repetida nesta gruta por seus lábios. Oh, mas por que Deus não me prendeu essa menina nos meium? Laços insolúveis antes que eu visse o lindo anjo desta ilha. Ilodium, iomo. É ior polioso quacre acreditar nos seus testos. E de ternura e de constância, se já o vejo faltar à fé a outra. Doge, senhor. Zero que foi que prometeu a Zetianos passa a Edos. Então eu não pensava no que fazia. E agora pensa no que quer fazer. Penso que sou um desgraçado, um louco. Não penso que é uma barbaridade inqualificável que, enquanto eu padeço, sofro mil torturas, deixe a senhora brincar nos seus lábios o sorriso com que costuma encantar-a para matar, penso. Penso que devo fugir para sempre desta ilha a tal, deixar aquela cidade detestável, abandonar esta terra de minha pátria, onde não posso ser outra vez feliz. Penso que a lembrança do meu passado faz a minha desgraça, que vi noite. O presente me enlouquece e me mata, que o futuro mal. Já não haverá futuro, amar a mim. Senhora, então parte. Dolem. E para sempre. Dona Carolina deixou cair uma lágrima e falou ainda, mas em um A4. Tete, já com voz fraca e trêmula, mas e um Jorgevo? Sim, deve partir. O Vara talvez encontre lá quem jurou amor eterno. Senhor? Nunca lhe seja perjuro. Lo aí, se eu encontrasse. Então. Que faria? Mamef. Atirar-me a seus pés, abraçar-me com eles e lhe diria. Perdoai-me, senhora, eu já não puspê um sucer vosso esposo. Tomai a prenda que me destes, e zero infeliz amante arrancou baldeaba da camisa um breve quei, que convulsivamente apertou na mão. E o breve, exclamou Dona Carolina, o breve que 5. Contém esmeralda? Eu lhe diria, replinou Augusto, recebei este breve. A moreninha 159, que já não devo conservar, porque eu amo outra, que não sois vós, que é mais bela e mais cruela e doceira que vós, a cena se estava tornando patética, ambos choravam. E só passados alguns instantes, a inexplicável moreninha pôde falar e responder ao triste estudante. Oh, pois bem disse. Vá ter com sua antiga desposada, repita-lhe o que acaba de dizer, se te ceder, se perdoar, volte, que eu serei sua. A esposa.
Oh, Eu corro.
Meu Deus, onde irei achar essa moça, a quem não tornei a ver, nem poderei conhecer onde, meu Deus de meu mé. E tornou a deixar correr o pranto por um momento suspenso. Espere, tornou Dona Carolina. Escute, senhor. Houve um dia quando minha mãe era viva, em que eu também socorri um velho moribundo, como o senhor e sua cama rada. Matei a fome de sua família, e cobri a nudez de seus filhos, em sinal de reconhecimento. Também esse velho me fez um presente. Deu-me uma relíquia milagrosa, que asseverou-me ele. Tenho poder uma vez na vida da de quem a posso, de dar o que se deseja. Eu cose essa relíquia dentro de um breve. Ainda não lhe pedi coisa alguma, mas trago-a sempre comigo. Eu lhe o acedo, antome meu breve. Descosa ou tire a relíquia, e à mercê de ela encontre sua antiga amada. Obtenha o seu perdão e me terá por esposa. Isto tudo me parece um sonho, e respondeu Augusto, porém dê-me esse breve. E se a menina com efeito entregou o breve ao estudante que começou a sorzê-lo precipitadamente. Aquela relíquia que se dizia milagrosa, era sua última esperança, e, semelhante ao naufrago que no derradeiro extremo se agarra à mais levita boa, ele se abraçava com ela. Só falta a derradeira, capa do breve, e ela que cede e osse seguioso e dessalta uma edra pera, e Augusto, entusiasmado e como delirante, cai aos pés de Dona Carolina exclamando: O meu camafeu! O meu camafeu! Temacir Dona Ana e o pai de seu Augusto entram teve esse instante, um na gruta, e encontram o feliz fervoroso amante de joelhos, e a dar mil beijos nos pés da linda menina, que também e por sua parte chorava de prazer. Eito, 160 moreninha! Que loucura esta! Me perguntou assim a D. Ana 1. Achei minha mulher, bradava Augusto, e encontrei minha mulher. Encontrei minha mulher, ué? Que quer dizer isto? Carolina? A minha boa avó, respondeu a travessa morenini e ingenuamente nós éramos conhecidos antigos. E, epílogo à chegada de Felipe, Fabricio e Leopoldo veio dar ainda mais viveza ao prazer que reinava na gruta. O projeto do casamento de Augusto e Dona Carolina não podia ser um misteripe para eles, tendo sido, como foi elaborado por Felipe de acordo com o pai do noivo que fizera a propsta, e com o velho amigo que ainda no dia antecedente viera concluir os ajustes com a Sra. Dona Ana, e portanto o tempo que se gastaria em explicações passou sem abraços. Muito bem, mã. Disse por fim Filia que impuser o fogo ao pé da polvora fui eu que obriguei Augusto a Pavia de Santana conosco. Então está arrependido, a... Por certo, apesar de me roubares minha irmã. Finalmente, para este tesouro sempre teria de haver um iadrão. Ainda bem que foste tu que o ganhaste. Mas, meu maninho, ele perdeu ganhando, como Camé. Estamos no dia 20 do Artugo. Um mês. É verdade, o mé um mês. Ah, exclamou Felipe. Mês. Acreditaram Fabricio e Leopoldo. Eu não entendo isto. Disse a sua dona Ana. Minha seisua avó, acudiu a noiva, isto quer por finalmente está presa a borboleta. Minha boa avó, exclamou Felipe, isto quer de que Augusto, deve-me um romance. Daí, já está pronto, respondeu o noivo. Hoje, como se intitula? A Munhenha. É que entende. Inio é obras a rabras a vem na mesma livraréria Romeu e Julieta, por Reinaldo de Varim. Amor de Perdição, por Canhilo C. Branco. Paulo e Virgínia, por Bernardinho de Saint-Pierre. A Rosa do Adro, Emanuel M. Rodrigues. A Dama das Camélias, por A. Dumas e Filho. A Escrava Isaura, por Bernardo Guimarães. Historia de um Beijo, por Fi. Perezes Crich. Zicerita Rilcio Mi Pileto, Os Amantes, por D. Regina Tavares. Um Drama de Amor, por Xavier de Montepin. Tristezas Óbera Mar, por Mimi Pinheiro Chagas. Romance de um Moço Pobre, por Octavio Feulet. O Vestido de Noivado, por Alexandre Dumas. O Viu os Ladrões da Honra, por A. Perez Crich. História da Prostituição, por Duchamp, Tachil Flauk, etc. Livro completo dos sonhos, segundo os cabalostas mais notáveis da antiguidade. A Moreninha, por Joaquim de Macedo. O Martírio de um Anjo, por Alexandre Dumas. História de Napoleão, por Henri de Grammont,